Os quatro evangelhos. Lucas, capítulo 1, versículo 5 a 25. Aparição do anjo a Zacarias. Predição do nascimento de João. Mudez de Zacarias. Havia, sob o reinado de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abdias, e sua mulher pertencia também à raça de Arão, e se chamava Isabel. Eram justos aos olhos de Deus, e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor de modo irrepreensível. Não tinham filhos, por ser Isabel estéril, e estarem ambos avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no santuário do Senhor para oferecer os perfumes. Enquanto a multidão do lado de fora orava no momento em que se ofereciam os perfumes, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, conservando-se de pé à direita do altar dos perfumes. Ao vê-lo, Zacarias ficou todo perturbado e o pavor se apoderou dele. Mas o anjo lhe disse: "Não tenhas medo, Zacarias, porquanto a tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua esposa, terá um filho, ao qual darás o nome de João. Exultarás com isso de alegria, e muitos rejubilarão com o seu nascimento, pois que ele será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida alguma espirituosa. Será cheio de um Espírito Santo desde o seio materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá à sua frente com o espírito e a virtude de Elias, para atrair os corações dos pais aos filhos e os incrédulos à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito." Zacarias disse ao anjo: "Como me certificarei disso, sendo já velho e estando minha mulher em idade avançada?" O anjo, respondendo, lhe disse: "Sou Gabriel, presente diante de Deus, e fui enviado para te falar e dar esta boa nova. Vais ficar mudo e não poderás mais falar até ao dia em que estas coisas acontecerem, por não haveres acreditado nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão." O povo esperava Zacarias e se admirava de que estivesse demorando tanto no templo. Mas quando ele saiu, sem poder falar, todos compreenderam que tivera uma visão no santuário, pois que lhes dava a entender isso por sinais, e ficou mudo. Decorridos os dias do seu ministério sacerdotal, voltou para sua casa. Tempos depois, Isabel, sua mulher, concebeu e se ocultou durante 5 meses, dizendo: "Esta a graça que o Senhor me fez, quando se dignou de tirar-me do opróbrio diante dos homens." O nascimento de João, como filho de Isabel, tinha por fim impressionar desde logo o espírito público. Isabel era estéril, isto é, não havia concebido até então. E tal se dera por ser da sua missão servir aos desígnios do Senhor. A esterilidade aqui se deve entender no sentido de que Isabel, que ainda não chegara em idade aos limites extremos, além dos quais cessa a fecundidade, segundo as leis naturais da reprodução em vosso planeta, estivera até aquele momento sem filhos. É o que se verifica pelas palavras do anjo a Maria, no versículo 36, falando de Isabel, ela que é chamada estéril. De qualquer efeito na humanidade, se deve procurar a causa nos antecedentes da vossa existência, visto que nenhum ato praticado em encarnação precedente deixa de ter consequência. O homem, como sabeis, nasce e morre muitas vezes, antes de chegar ao estado de perfeição, no qual gozará em toda a plenitude das faculdades espirituais, isto é, em que possuirá a caridade e o amor perfeitos, o conhecimento de Deus e de suas obras, o conhecimento da verdade, sem véu na ordem física, material e fluídica, e na ordem espiritual, moral e intelectual, pela ciência adquirida de tudo o que vive, se move, existe na imensidade da criação. Tal sucede quando o espírito atingiu a culminância da perfeição, a perfeição sideral, que ainda lhe deixa aberto e por percorrer, do ponto de vista da ciência universal, o caminho do infinito. Cada uma das existências que se sucedem é solidária com a que precedeu, e, se os atos não foram culposos, muitas vezes o espírito, aceitando uma missão no vosso planeta, aceita uma série de fatos que se hão de realizar, malgrado a repugnância que a sua condição de encarnado devem causar e causem. Assim que Isabel, fazendo parte do grupo de espíritos que pediram e obtiveram a missão de auxiliar a Jesus na sua obra regeneradora, aceitara a condição de mulher e mulher estéril, o que era tido por opróbrio entre os judeus, a fim de tornar mais ruidoso o nascimento de João. Assim que, igualmente Zacarias, aceitara viver sem filhos. Porque a libré da carne lhes tenha feito esquecer os compromissos tomados, estes não se tornaram menos reais e haviam de produzir as devidas consequências. Acontece com a fecundidade da mulher o que se dá com a planta, com a fecundidade da planta. Os fluidos que transportam o pólen para a flor depositam o germen no seio materno. Mas, assim como o pólen se perde no espaço, se não é chegada a hora da reprodução, também o germen humano se aniquila sem produzir frutos. Não acrediteis, haja para cada planta, para cada ser organizado, um espírito especialmente incumbido de lhe superintender a reprodução. A ação espírita, mas, em geral, exercendo-se sobre as massas. Os fluidos que vos cercam são divididos conforme as necessidades, tanto da planta presa ao solo, como do homem, que procura elevar-se para o céu. O nascimento de cada novo ser se verifica a seu tempo e só a seu tempo. Quer com relação à planta, quer com relação aos animais, a formação dos corpos materiais e o nascimento se dão na ocasião precisa e obedecem às leis gerais. Ocorre o mesmo relativamente ao homem, com apenas a diferença de que aí a formação do corpo e o nascimento são consequência de resoluções tomadas antes da encarnação, pelo espírito, cujo invólucro material terá que reproduzir ou não, ou reproduzir somente em certas épocas, conforme aquelas resoluções. Como se vos há muitas vezes ensinado, e bem o sabeis, o espírito escolhe as suas provações. Não lhe cabe compor a matéria do corpo que há de revestir, mas, de acordo com as provações escolhidas, ele pede, antes da encarnação, que esse corpo seja adequado às provas por que lhe cumpre passar. É, pois, o espírito quem, pela ação da sua vontade, congrega os elementos necessários e repele os impróprios ao fim visado. Preparam esses elementos os espíritos prepostos à formação dos corpos materiais em geral. Eles atraem as matérias animais para as condensar e formar os corpos, desempenhando assim, segundo as leis gerais, o encargo que lhes toca na obra humana dos encarnados, a fim de que os ditos corpos sejam apropriados ao gênero de provas que hajam de suportar os espíritos que no ato de encarnar tenham de vesti-los. Daí as diversas posições no seio da humanidade. O espírito que vai continuar suas provas pede antes de encarnar, seja a fecundidade material, seja a esterilidade durante todo o tempo da existência, seja ainda a esterilidade ou a fecundidade temporárias, que cessem em épocas determinadas, de acordo com o gênero das provações escolhidas. Resulta que o espírito, desde os primeiros momentos da encarnação, atrai ou repele os fluidos favoráveis à procriação. Donde os nascimentos inoportunos, conforme aos desejos ou à ausência da concepção, malgrado aos desejos do encarnado. Em tais casos, a influência, a ação espíritas, apenas se verificam como resultado do pedido do espírito, da sua vontade, no momento em que escolheu as provas. Os espíritos prepostos à formação dos corpos materiais em geral agem desde o primeiro momento para dar-se a fecundidade ou a esterilidade, congregando ou dispersando os fluidos necessários à fecundação, até ao instante em que as condições do encarnado devam mudar. Uma vez disposto e preparado o corpo para o gênero de provas escolhido, quer se trate da esterilidade, quer da fecundidade, antes que ocupe o espírito para quem ele se formou, submetidos os fluidos respectivos à direção dos espíritos prepostos, estes se limitam a exercer a vigilância precisa para que cada provação siga o seu curso, para que os acontecimentos se realizem de forma conveniente. Assim, o espírito que escolheu a prova da esterilidade temporária, tomando um corpo com que a suportará, repele durante certo tempo os fluidos que servem à fecundidade, e expirado esse tempo, passa a atrair os mesmos fluidos, sempre sob a vigilância dos espíritos prepostos. Agora, refleti. Zacarias, marido de Isabel, no uso dos seus direitos, rogara muitas vezes ao Senhor que o libertasse do opróbrio que pesava sobre o seu lar, concedendo-lhe um filho do sexo masculino. Isabel, por seu lado, pedira, dentro das linhas da missão que escolhera e para servir aos desígnios do Senhor, a esterilidade temporária. Daí vem que as condições humanas não se mostraram de modo a favorecer a maternidade, até ao momento em que aqueles desígnios se haviam de cumprir. Aos olhos dos homens, a súplica de Zacarias foi escutada, pois que o nascimento desejado se verificou. Do ponto de vista espírita, porém, o que se deu foi a cessação da prova da esterilidade. Tendo soado a hora da concepção e do nascimento, então nasceu João. Zacarias era inconscientemente médium, como bem o compreendeis, vidente, intuitivo pela consciência que tinha da sua visão e audiente. Assim se explica que tenha visto o Espírito e que lhe haja falado. Foi condenado ao silêncio não por haver duvidado, porquanto é avisado o homem que se põe em guarda contra o desconhecido, mas para que aquela enfermidade momentânea corroborasse as predições que lhe vinham de ser feitas. Insistimos nas palavras do anjo a Zacarias, a respeito de Elias. Palavras essas repetidas e confirmadas mais tarde pela opinião e pela voz públicas. Sim, Elias seria João, e João fora Elias. Os Espíritos do Senhor vestem muitas vezes, visando erguer a humanidade, uma libré, que aos olhos dos homens é tida por ínfima, de acordo com os seus preconceitos no tocante às condições sociais. É que o devotamento desses Espíritos sabe ser eficaz sob todas as formas. São raras as manifestações dos grandes Espíritos por meio de encarnações ou de aparições conforme ao grau de elevação que já atingiram e a natureza espiritual que lhes é própria. Mas há épocas de transição em que elas são necessárias no vosso, como em todos os outros planetas. Muitos destes, mais adiantados do que a Terra, existem, onde espíritos ainda mais elevados vão reavivar as aspirações do belo e do bem, sempre que se enfraquecem. No futuro, reconhecereis a origem do espírito pelo seu presente como encarnado. Mácula alguma se lhe notará na vida. O amor a Deus e ao próximo presidirá todos os seus atos e dominará todos os seus pensamentos. A infância tê-la tranquila, isenta dos maus pendores que geralmente se manifestam nas crianças, e laboriosa a juventude, sobrepujados todos os instintos materiais pelo amor ao trabalho e ao progresso. Na virilidade será irrepreensível, pois que nenhum abuso, nenhum excesso a conspurcará. Na velhice, ver-se-á respeitado, venerado, adorado, no sentido humano da vossa linguagem. Essa velhice será o reflexo de uma vida sem mancha aos olhos do Senhor. Nele encontrarão indulgência, todas as fraquezas, amparo, proteção, auxílio, todos os desfalecimentos, esperará serenamente a libertação pela morte. Eis aí, ó bem-amados, os sinais que vos farão conhecer que um Espírito superior desceu ao vosso meio para dar novo impulso ao progresso ou ativá-lo. Na nota número 3, pretendeu-se de modo absoluto que a ciência humana pode, mediante um tratamento humano, pôr termo à esterilidade. Não vedes que muitos doentes morrem, apesar de tratados pela ciência médica, e que outros recobram a saúde? Por que isso? Porque para uns soou a hora, enquanto que os outros tem que prosseguir a sua jornada. O tratamento que para os homens fez com que a mulher até então estéril concebesse, não falhou em outros? Por quê? Porque a hora de uma soou, ao passo que a outra deve continuar estéril ou por toda a vida, ou até que chegue a época e se verifiquem as condições e as circunstâncias de que resulte a cessação da esterilidade. Não vejais nestes pontos de vista nenhuma fatalidade. Não concebais sobre os fatos nenhuma ideia de fatalismo, de predestinação, de escravidão moral. Reportai-vos à escolha da natureza e da duração das provas. As coisas se passaram do mesmo modo, tanto pelo que toca ao nascimento, como pelo que respeita à morte. tudo é determinado dentro da harmonia universal pelas leis imutáveis que regem a natureza. No que se refere à morte, nada há de fatal, senão o natural limite fixado por essas leis como sendo o momento irrevogável do fim humano. Assim, o instante da morte é fatal, no sentido de que o livre-arbítrio humano não pode prolongar o curso da vida além desse limite natural e imutável, estabelecido para sua duração. Mas o livre-arbítrio do homem pode deter o curso da sua própria vida em certo ponto, entre o nascimento e aquele limite natural e imutável, que só raramente é atingido. As resoluções espíritas, isto é, as resoluções de que o espírito tomou antes de encarnar, quanto ao gênero das provações, à extensão e ao termo delas, quanto à duração da existência e quanto aos atos que praticará durante a encarnação, assim como o emprego ou uso ou abuso que ele faz da vida terrena, quase sempre o impedem de atingir esse limite. Dentro da latitude que lhe é concedida, pode o espírito mover-se à vontade e da maneira porque usa do seu livre-arbítrio, quer antes da encarnação, ao fazer a escolha das provas, quer no decurso da existência terrestre. Depende o soar, para ele, ao fim de determinado tempo, a hora da morte, sob o império das leis naturais que regem a vida humana. Portanto, para o doente que morre, malgrado ao tratamento médico, o momento chegou, ou porque tem atingido o limite natural e imutável estabelecido para a duração do homem, ou porque tenha atingido o limite restrito de que ele próprio, usando do seu livre-arbítrio, traçou, seja ao tomar as suas resoluções antes de encarnar, seja na utilização que faz da existência terrena, isto é, pelos atos que praticou durante a encarnação, ou pelo não preenchimento das condições necessárias ao prolongamento da vida, do corpo até o termo das suas provações. No tocante ao nascimento, nada há de fatal, senão tempo e as condições determinadas para que ele se dê segundo as leis naturais e imutáveis, que regulam a reprodução em vosso planeta. Mas o livre-arbítrio do homem ou da mulher, pelas resoluções assentadas antes da encarnação, pode obstar ao nascimento em absoluto ou temporariamente. Em absoluto, subtraindo-se à aplicação da lei de reprodução, pela escolha da prova de esterilidade persistente durante a vida toda. Temporariamente, escapando ao influxo dessa lei, durante um lapso de tempo determinado, pelas resoluções anteriores à encarnação. Caso este em que a cessação da esterilidade ficará dependendo de atos ou circunstâncias que se hão de verificar como consequência dessas resoluções. De modo que, quando uma mulher até então estéril se tornou no pensar dos homens capaz de conceber por efeito do tratamento da ciência, o que se deu foi que se verificaram os atos ou circunstâncias que haviam de fazer cessar a sua condição de estéril, de acordo com as resoluções que seu espírito tomara antes da encarnação, objetivando passar pela prova da esterilidade temporária. Com relação àquela em que o tratamento da ciência nenhum resultado produziu, o que se deu foi que o momento não chegou, ou porque a esterilidade deva ser uma condição de toda a sua existência terrena, conformemente às deliberações tomadas pelo seu espírito antes de encarnar, ou porque, devendo ter uma duração limitada à esterilidade, não se verificaram os atos ou circunstâncias que, ainda como consequência de tais deliberações, lhe haviam de ocasionar a cessação. A ciência de que dispõe a vossa humanidade material nada pode produzir contrariamente às leis da natureza, às leis da encarnação, da escolha e duração das provas. Se o espírito se submeteu por provação a uma esterilidade permanente, nada será capaz de destruí-la. Mas se, porém, preferiu a alternativa ou ficar estéril ou tornar-se fecundo conforme a tal ou tal circunstância, a tal ou tal merecimento, ser-lhe-á dado ver modificar-se o seu futuro humano. Figuremos um exemplo. Certo espírito negligenciou dos seus deveres de chefe de família ou de mãe dedicada. toma a firme resolução de reparar seus erros, mas não ousa entrar na esfera da família antes de estar seguro de que terá a perseverança necessária, ou se condena a uma longa espera, que lhe torne ainda mais caro o nascimento do seu filho desejado. Dele, portanto, da sua resolução, dos seus progressos, dependerá enveredar pelo caminho da constituição do lar. Só então lhe será possível empregar os meios capazes de determinarem a satisfação dos seus desejos. Então, e só então, poderá a ciência auxiliá-lo na consecução de seu objetivo, uma vez que, conforme as determinações que tomou antes de encarnar, seus atos ou uma circunstância, um acidente estranho na aparência à sua vontade, o colocam na situação propícia à cessação da esterilidade. Assim, em determinados casos, o auxílio da ciência será eficaz, no sentido de que concorrerá para facilitar no encarnado o desenvolvimento dos fluidos necessários à reprodução. Mas o certo é que em tais casos a esterilidade cessaria sem a intervenção da ciência. De sorte que os casos nos quais a esterilidade haja de se constituir para a ciência, cujo auxílio não é de modo algum indispensável, apenas motivo de estudo dos meios a empregar com o fim de desenvolver os fluidos necessários à concepção. Não há como inferir daí que se deva renunciar às pesquisas da ciência. Não, ela é um dos meios de realização dos desígnios providenciais. A ciência, pelas suas investigações, compete levar o homem à descoberta de tudo quanto até hoje se considerou como segredo da natureza, como mistério. Assim é que muitos encarnados se apresentam na marcha do tempo e do progresso sujeitos a provações que confirmam os resultados obtidos, as conquistas feitas. Compreendei bem o nosso pensamento quanto ao mistério da fecundação humana. Esse mistério será um dia explicado, mas só a poder de provações, de estudos, de perseverança, chegará o homem a ler corretamente no livro misterioso. Ora é, exatamente para facilitar as indagações, animar os investigadores, que muitos espíritos encarnam, trazendo por missão servir de objeto de estudos ou de experimentações, se assim o preferis. Daí vem que alguns resultados imprevistos, encorajando o homem a tentar pesquisas mais profundas, o levarão seguindo a marcha progressiva do vosso planeta e da sua humanidade no caminho da purificação, a compreender as combinações fluídicas que formam a matéria. E, novo Prometeu, ele saberá materializar os fluidos. Porém, mais prudente e humilde, não procurará animá-los, deixando ao Criador o cuidado de lhes enviar a centelha vivificadora. Não vos equivoqueis sobre o sentido destas palavras. Não se vos diz que o homem, como o oleiro que manipula a argila para fazer uma imagem que se lhe assemelhe, manejará os fluidos para a sua vontade e os condensar e formar corpos materiais idênticos aos vossos. Diz-se apenas que saberá compreender, definir, atrair a si os fluidos para atingir esse resultado da formação dos corpos, conforme sucede em planetas mais adiantados do que o vosso, onde os fluidos necessários são atraídos uns para os outros, pela só ação de um duplo e uniforme pensamento. O mesmo sucederá no planeta terreno, quando houver alcançado esse grau de evolução. A nota número 4. Quais o sentido e o alcance destas palavras que haveis ditado mediunicamente, falando da dúvida de Zacarias? Por quanto é avisado o homem que se põe em guarda contra o desconhecido? É de bom aviso não abraçar cegamente qualquer ideia nova, não acolher como boas todas as máximas pregadas com mais ou menos eloquência. Deve-se sempre sondar cada fato, cada ideia. Deve-se procurar ver tudo não com os olhos do corpo, mas com os da inteligência. escutar não com os ouvidos materiais, mas com os ouvidos da alma. O homem deve raciocinar, estudar, apreender bem todas as coisas. Eis porque dissemos que não foi por haver duvidado que Zacarias ficou mudo. Que pedia ele? Uma prova de que a aparição não era um erro, uma alucinação do seu espírito. Recebeu, pois, uma prova e não um castigo. Poderá o Senhor considerar crime a ignorância do homem? Nota número 5. Tendo-se em vista estas palavras de Zacarias no versículo 18. De que modo me certificarei disso, sendo eu já velho e estando minha mulher em idade avançada? Como devem ser entendidos na resposta do anjo ou espírito enviado, nos versículos 19 e 20, estes dizeres: por não haveres acreditado nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Zacarias pedia, já o dissemos, simplesmente uma prova, sem prevenções de dúvida ou de negação. Pedir uma prova era não querer acreditar unicamente pelas palavras ouvidas, que o fato ocorresse como lhe fora dito. Na nota número 6, considerando esta frase, insistamos nas palavras do anjo ou espírito que se manifestou a Zacarias a respeito de Elias, palavras repetidas e confirmadas mais tarde pela opinião e pela voz públicas. Sim, Elias seria João, e João fora Elias. Que se deve entender por isto? Palavras repetidas e confirmadas mais tarde pela opinião e pela voz públicas. João era tido geralmente pelos judeus como sendo o profeta Elias, que voltara. Precisamente porque a opinião geral via em João o reaparecimento de Elias, é que tantas interpelações que lhe foram dirigidas sobre esse ponto no curso de sua missão, repetindo mais tarde os discípulos a Jesus o que, a tal respeito, diziam os fariseus. Segundo, tendo-se em vista estas palavras, sim, Elias seria João e João fora Elias, será lícito dizer-se que as do versículo 17, ele irá à sua frente com o espírito e a virtude de Elias, tinham por sentido oculto e único verdadeiro no pensamento e na linguagem do anjo, indicar que o espírito do profeta Elias viria reencarnar no corpo daquele menino que ia nascer de Isabel e de Zacarias? Sim, certamente. E que esse sentido oculto só mais tarde seria explicado pela revelação espírita, destinada a explicar em espírito e em verdade a lei natural da reencarnação em seu princípio e suas consequências? Sim, mas esse sentido oculto fora entrevisto desde a origem. Na frase, os espíritos do Senhor vestem muitas vezes, visando erguer à humanidade uma libré que aos olhos dos homens é tida por ínfima, de acordo com os seus preconceitos no tocante às condições sociais, é que o devotamento